Senhores Deputados, vamos começar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda é sobre iniciativas legislativas. Dar nota aos Senhores Deputados que deram entrada nesta semana na Comissão um projeto de lei 929 do PAN, que assegura que a entidade de contas e financiamentos políticos e a entidade da transparência dispõem de uma estrutura orgânica, estável e capaz. O despacho de admissão remete este projeto de lei para a primeira comissão como comissão competente e para a 14ª em conexão. No entanto, eu tenho a indicação que na reunião de ontem da 14ª comissão foi entendimento da Comissão, da 14ª, que o despacho de admissão deveria ser, digamos, ao contrário, ou seja, que a Comissão competente deveria ser a 14ª e a primeira deveria estar em conexão. Eu não sei se a 14ª, não tenho ainda essa informação, já formalmente requereu à mesa, ao Presidente, a alteração do despacho de admissão ou não, nem qual é que vai ser a decisão do Sr. Presidente. Mas, em qualquer circunstância, isto denota que a 14ª Comissão, no mínimo, tem toda a intenção de se pronunciar, e bem, sobre esta matéria. Assim sendo, o que eu propunho aos senhores deputados era que nós sustêssemos a nomeação de relator aqui para já, para saber exatamente qual é que vai ser o destino definitivo deste diploma, e, na sequência disso, depois possamos decidir se a primeira Comissão não tem sido prática quando a 14ª Comissão se pronuncia sobre os diplomas, até pela circunstância de muitos dos senhores deputados da 14ª Comissão de serem também deputados desta primeira Comissão. E, portanto, haver aqui uma espécie de vasos comunicantes que facilitam um pouco o tratamento destas matérias. Portanto, se concordassem, relativamente, fica anunciado que baixou este projeto de lei, mas não nomeávamos desde já, nem tomávamos uma decisão sobre a nomeação de relator, aguardando ainda como é que isto se desenvolve. Baixou também o projeto de lei 946, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que estende a limitação de 3 mandatos consecutivos ao exercício do cargo de Primeiro-Ministro e de Presidente dos Governos Regionais. Neste caso, o despacho de admissão coloca, de facto, a primeira comissão apenas em conexão, e a comissão competente é a 14ª. Perguntava apenas aos senhores deputados se entendem sobre esta matéria que é necessário a nomeação de relator para elaboração de parecer ou se nos limitamos a acompanhar os trabalhos da 14ª e depois em plenário sobre esta matéria. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que, assim como relativamente ao projeto de lei 929, seria preferencialmente competente a 14ª, aqui seria ao contrário, ou seja, parece-nos que neste projeto de lei 946 devia ser primeiramente competente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Admitimos até que possa haver reconsideração dessa redistribuição quando se ponderar a redistribuição do projeto de lei 929. E, portanto, parecendo-nos que para este 946 devia ser competente a Comissão de Assuntos Constitucionais, somos do entendimento que se deve nomear relator. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu devo dizer que eu próprio penso que a primeira Comissão tem que se pronunciar necessariamente, designadamente, porque eu tenho fortes dúvidas de constitucionalidade naquilo que respeita ao Presidente dos Governos Regionais, para não dizer que tenho quase a certeza. E, portanto, há claramente aqui uma matéria de constitucionalidade. É, no entanto, uma matéria de constitucionalidade que, do meu ponto de vista, é resolúvel, uma vez que o diploma não é apenas sobre isto. E, portanto, basta retirar isto. Mas está feita a sugestão para que se concretize aquilo que é proposto pela senhora deputada Cláudia Santos. É necessário que a Comissão, que eu próprio, requeira, junto do PAR, a alteração do despacho de admissibilidade. E, portanto, pergunto ao resto dos grupos parlamentares se concordam com essa diligência e, havendo então a concordância, assim farei, tomarei a iniciativa de requerer ao PAR a reapreciação do despacho de admissibilidade, alterando, e nesse mesmo requerimento podemos já deixar a nota que, relativamente ao 929, tendo nós conhecimento que a 14ª Comissão pretendia a alteração, que do ponto de vista da primeira comissão não haverá objeção a essa alteração. Obrigado, Sra. Deputada. Seguimos então, temos ainda o projeto de lei 943 do PAN, bem como o 945 do Bloco de Esquerda, que ambos incidem, e também o 947 da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Os três projetos de lei incidem sobre a questão da dádiva de sangue e da proibição das discriminações em razão da identidade de género ou orientação sexual relativamente a esse ato de doação. Esta matéria está já agendada para o plenário de resto de amanhã e, portanto, não há objetivamente tempo de elaboração de parecer, pelo que fica apenas a nota de que baixou esta comissão em conexão com a nona comissão, como é natural, e que na sequência do debate de amanhã e daquilo que for a votação relativamente a estes diplomas, que foram agendados por arrastamento, para amanhã, a primeira comissão, depois, na fase subsequente do processo legislativo, terá ou não intervenção. Mas para já fica apenas a nota de que foi a primeira comissão que foi indicada como comissão competente relativamente a estes projetos de lei. Relativamente ao projeto de lei 953, da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, também baixou esta comissão. Ao mesmo tempo que o projeto de lei 954, da outra Sra. Deputada não inscrita, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, ambos estes diplomas têm que ver com a alteração da legislação relativa à interrupção voluntária da gravidez. Eu propunha que nomeássemos um relator ou uma relatora e que ficasse com os dois diplomas, porque me parece que a matéria inevitavelmente acabará por ser tratada em conjunto na sequência do processo legislativo que se desenrolará. Sra. Deputada Cláudia Santos pediu a palavra? Não? Não? Pergunto então se alguém se voluntariza para ficar como relator ou relatora destes dois projetos de lei. Sra. Deputada Cláudia Santos?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sugeríamos a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito bem. Não havendo oposição, não há. Fica então a Sra. Deputada Elsa Paes como relatora dos projetos de lei 953 e 954 sobre a alteração da legislação da interrupção voluntária da gravidez. Dar ainda nota de que baixou na especialidade o projeto de lei 516 do Partido Social Democrata, que transfere a sede do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo para a cidade de Coimbra e que, a seu tempo, será objeto de... Enfim, o processo legislativo prosseguirá nesta comissão. Relativamente ao ponto 1, era tudo. Passamos então ao ponto 2 da nossa agenda, relativamente às iniciativas europeias. Deu entrada nesta semana apenas uma e com um prazo curtíssimo. De resto, o prazo era para até ao final desta semana, mas pedimos já o alargamento até à próxima quarta-feira, se for possível, encontrarmos entre nós a possibilidade de um relator até à próxima quarta-feira poder tratar deste assunto. Trata-se de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o acesso das autoridades competentes, leia-se autoridades judiciárias, aos registros centralizados de contas bancárias através do ponto de acesso único. Isto foi distribuído, além da Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente, à Comissão de Orçamento e Finanças e à Primeira Comissão, atendendo a que se trata de direitos de acesso por parte de autoridades. Pergunto se há alguma senhora ou senhor deputado que possa ficar com este parecer. Se não for o caso, comunicaremos à Comissão de Assuntos Europeus que, dada a exiguidade do prazo, não vai ser possível. Mas, Sra. Deputada Mónica Quintela...
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Indicarei até o final do dia de hoje qual o senhor ou a senhora relatora que ficará com este parecer por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedi apenas...
Ficaremos nós. Resta apenas indicar qual dos senhores deputados será. Muito obrigado.
Não havendo oposição, assim será. Eu lembrava apenas à Sra. Deputada que... Na próxima semana, terça-feira, a véspera da nossa reunião é feriado, é o dia 5 de outubro, e, portanto, o parecer teria que dar entrada e ser distribuído na segunda-feira à tarde. Portanto, chamava apenas essa atenção, porque é a única hipótese de, na quarta-feira de manhã, ele poder ser distribuído ainda na segunda-feira e na quarta-feira de manhã, na nossa reunião ordinária, poder ser objeto de apreciação. E, portanto, deixava apenas essa nota. Mas agradeço. Obrigado. Passamos ao ponto terceiro da nossa agenda, relativamente aos projetos de voto. Dar nota que deu apenas entrada a um projeto de voto desde a última reunião. É um projeto de voto da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira e é um voto de saudação pelo Dia Internacional dos Afrodescendentes. Será objeto de agendamento para uma das próximas reuniões, naturalmente. Passamos então ao ponto 4, votação de pareceres. Temos um parecer da responsabilidade das senhoras deputadas Elsa Paes e Joana Sá Pereira relativo ao projeto de lei 851 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que procede à implementação do modelo de igualdade, da igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição. Dou a palavra à senhora deputada Joana Sá, não, Elsa Paes, para fazer a apresentação. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados e desejar a todas e a todos uma boa sessão legislativa. Este relatório é sobre o projeto, como o Sr. Presidente acabou de enunciar, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que procede à implementação de um modelo de igualdade e reforça a proteção de pessoas na prostituição. É um relatório escrito na linha de outros que já foram feitos também sobre matérias conexas a quatro mãos, por mim própria e pela deputada Joana Sá Pereira, que abordará as questões do enquadramento, mais as questões do enquadramento jurídico. Ora, trata-se de um tema de grande atualidade, o fenómeno prostitucional, e que não angaria, obviamente, consensos, muito menos onde eles têm sido comuns noutras matérias de igualdade de género no quadro das organizações não-governamentais de mulheres. Este projeto associa-se nitidamente a um dos modelos que está em vigor na União Europeia, o modelo da igualdade ou abolicionista, também conhecido por modelo nórdico, que propõe a criminalização dos clientes. Portanto, há aqui dois modelos, segundo a fundamentação do próprio relatório, do próprio projeto de lei, este modelo da igualdade ou abolicionista, defendido pelo projeto, e o modelo regulacionista. Haverá outras visões, mas que não foram aqui abordadas e por isso também me dispenso de as apresentar nesta sede. Sobre este tipo de matéria, há de facto duas petições, cujos relatórios foram apresentados pelas duas relatoras, que vão justamente em sentido contrário ao que é aqui apresentado neste projeto de lei. Portanto, o projeto de lei visa promover algumas alterações de aspectos jurídicos relativamente ao enquadramento legal da prostituição em Portugal, propõe alterações ao Código Penal na linha da criminalização de quem compra sexo, também propõe alterações à lei de estrangeiros relativamente à concessão de autorização de residência a estrangeiros vítimas de lenocínio, propõe o reforço das respostas à prostituição com planos de saída e também uma alteração à lei de educação sexual no meio escolar, no reforço do reconhecimento da indispensabilidade de consentimento nos programas de educação sexual nas escolas e propõe ainda que sejam entregues a esta Assembleia, caso a lei venha a ser aprovada, relatórios anuais sobre a monitorização da sua implementação. Relativamente ao enquadramento internacional, dizer que Portugal subscreveu um conjunto de convenções que está a cumprir nomeadamente a Convenção e que ratificou e, portanto, estão já vertidas no nosso quadro jurídico, a Convenção para a Eliminação de Todo Tipo de Discriminação contra as Mulheres, mais conhecida por CEDAW, do tráfico de seres humanos e exploração da prostituição de outrem, o protocolo facultativo sobre a Convenção dos Direitos das Crianças relativos à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil e também a Convenção de Istambul, a nossa Estratégia Nacional para a Igualdade de Não Discriminação 2018-2030, Portugal mais igual, e também o plano contra o tráfico de seres humanos traduzem vertentes destas convenções. Dizer ainda, e também é referido na fundamentação do projeto-lei, que há diversos estudos e relatórios internacionais e nacionais que dão conta de aspectos centrais, eu vou enunciar alguns deles, vou sublinhá-los, nomeadamente que a maior parte das pessoas que se prostituem são mulheres com carência económica, que na sua maioria as mulheres que se prostituem não configuram verdadeiras expressões de liberdade, que há uma conexão muito grande entre o fenómeno do tráfico de seres humanos pela exploração sexual e a prostituição, que a maior parte das pessoas que se prostituem na União Europeia são mulheres migrantes, e refere também um estudo realizado pela equipa do Boa Ventura Sousa Santos, do SESI, Universidade de Coimbra, de 2008, que vai no seguimento de trabalhos da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que eu tive o privilégio de acompanhar, na altura em que era presidente daquela comissão, e foi o primeiro trabalho sobre o tráfico de mulheres em Portugal para fins de exploração sexual, de onde resulta uma exaustiva caracterização do fenómeno do tráfico e da prostituição, com as respostas da sociedade civil e do Estado, de onde resultaram, inclusivamente, algumas alterações à lei no que diz respeito ao tráfico de seres humanos. Ao nível do enquadramento da União Europeia e no respeito pelos seus valores fundadores da dignidade, da liberdade, da igualdade, da democracia, uma sociedade plural que não discrimina, que tolera, que é solidária e que defende o princípio da igualdade entre homens e mulheres, não, o relatório, o projeto, refere à resolução do Parlamento Europeu de 2014 sobre exploração sexual e prostituição e o seu impacto na igualdade de género. É uma resolução que nitidamente defende o modelo nórdico da criminalização do cliente, fazendo uma contextualização do fenómeno, as causas que potenciam este fenómeno, dando conta da grande vulnerabilidade das pessoas que estão na prática prostitucional e apelando à proteção das vítimas. Nessa resolução também se refere que o trabalho sexual leva à despenalização da indústria do sexo e não protege as pessoas mais vulneráveis. Também se refere à Diretiva de 2011 sobre a prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e proteção das vítimas, estratégia da União Europeia em matéria de tráfico de seres humanos 2020-2025. É uma diretiva que foca as questões da prevenção e da repressão do tráfico. Obviamente que falar de tráfico não é o mesmo que falar de prostituição, mas as matérias são muito conexas e nesta diretiva há uma definição das pessoas com especial vulnerabilidade que para o caso não é de sumenos importância. Nomeadamente, o relatório da aplicação da diretiva dá-nos conta que a própria Europol afirma que a prostituição legal torna mais fácil o trabalho dos traficantes e a exploração de crianças e vítimas adultas. E também nos dá conta que é muito comum a utilização de empresas legais para encobrir as atividades de exploração. Há uma resolução ainda do Parlamento Europeu de 2016 sobre a implementação da Diretiva do Tráfico, Escravatura Moderna e Exploração, e, portanto, nesta resolução alerta-se para a necessidade, dada esta conexão, por vezes uma teia muito difícil de definir, alerta para a necessidade de não se instaurarem processos penais nem aplicar sanções às vítimas de tráfico de seres humanos. Na fundamentação também se referem, dado que o modelo que defendem é o nórdico e, portanto, dão mais conta de tudo o que se tem feito nos países que adotaram este modelo, refere um relatório da Suécia, onde, por um lado, salienta que a prática da prostituição diminuiu nas ruas, mas eu também não posso deixar de referir que, por outro lado, a internet converteu-se numa plataforma nova para a prostituição. Portanto, há aponta algumas vantagens, mas também alguns riscos, e que este, não deixando de dizer que este novo modelo é mais eficaz na luta contra a criminalidade organizada. França, que também adotou modelos semelhantes, referir que, além deste modelo, a França, em França, com a lei de 2016, está a promover-se uma grande formação profissional para programas de saída, a integração social e profissional de vítimas de prostituição e apoios ao nível habitacional e programas de redução de riscos. Portanto, são estas as questões centrais sobre o enquadramento parlamentar. A minha colega Joana Sá Pereira irá fazer uma abordagem mais de fundo. Nós, relatoras nesta sede, reservámo-nos o direito de não dar a nossa opinião, não quer dizer que não a tenhamos. Como é óbvio, as matérias são complexas e qualquer solução jurídica e o fenómeno prostitucional também encerra em si uma grande diversidade. Não há só um tipo de pessoas que se dedicam à prostituição, mas diversos, e as soluções jurídicas devem contemplar essa diversidade se quiserem ser eficazes e não deixarem ninguém para trás. E, portanto, é nesse quadro que a minha própria opinião se tem vindo a formar, ouvindo muitas organizações não governamentais, prós e contra um e outro modelo. Tenho a dizer que o modelo da Nova Zelândia, que é um modelo mais de caminho do meio, em meu entender, que precisa de aprofundamentos também maiores, mas poderá ser um caminho de maior contemplação do diverso público de pessoas que se dedicam à prática prostitucional, não deixando de considerar que a esmagadora maioria são pessoas de grande vulnerabilidade, mas também não deixando de considerar que no quadro da prostituição, da prática prostitucional, há que respeitar a verdadeira expressão de liberdade, embora no entendimento de muitos autores não seja este o grupo maioritário. Portanto, embora não querendo e não tendo dado a minha opinião neste relatório, não deixei de fazer aqui uma breve abordagem ao que penso sobre o assunto. Senhor Presidente, é isto que tenho a dizer, e com a sua autorização passaria então a palavra à deputada Joana. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Continua na apresentação a Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A Sra. Deputada Elsa Paes já fez uma completa e exausta apreciação daquilo que, no fundo, norteia este projeto de lei apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. De facto, aquilo que se pretende é dar uma nova perspectiva ao fenómeno da prostituição no nosso país, adotar um modelo diferente daquele que existe atualmente. Para isso, no fundo, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues percorre aquilo que foram as sucessivas alterações legislativas e o modelo que hoje temos, compara também com outros modelos internacionais que no fundo sustentam a sua visão para este tema, nomeadamente a perspectiva europeia, que a Sra. Deputada Elsa Paes já falou, que é também a perspectiva que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pretende trazer para este fenómeno. Acaba também por tocar em alguns aspectos importantes, que são os aspectos que se prendem com a pronúncia pelo Tribunal Constitucional da conformidade constitucional deste fenómeno, embora, e em abono da verdade, também tenhamos que dizer que essa posição e essa sustentação não foi a mesma ao longo dos anos e muito recentemente sofreu, aliás, uma posição diametralmente oposta àquela que tinha sido a posição predominante ao longo dos anos, e isso também não pode deixar de ser desconsiderado pelas senhoras e pelos senhores deputados, embora não conste naturalmente aqui da exposição de princípios, mas essa também esse é um aspecto que nós temos aqui também que referir. O Acórdão 134/2020 do Tribunal Constitucional foi muito claro ao pronunciar-se, dizendo que, no seu entender, não há carência de tutela penal na criminalização de lenocínio simples, embora, naturalmente, isso não colida, porque é uma opção político-legislativa, com aquilo que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pretende naturalmente implementar. Depois, enfim, existe uma série de convenções nas quais a Sra. Deputada se baseia para construir o seu projeto e o modelo que pretende trazer para o nosso país e, no fundo, altera algumas normas do Código Penal, o artigo 169 do lenocínio e o artigo 175 do lenocínio de menores, com a perspectiva de criminalizar a compra de sexo, mas não a criminalização das pessoas que se prostituem. Portanto, há aqui uma perspectiva um pouco distinta que a senhora deputada Elsa Paes também já teve a oportunidade de falar. Não só no Código Penal, mas também acaba por propor uma alteração ao regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, dando mais proteção a estas pessoas, no entender da proponente. Altera também o regime da aplicação da educação sexual em meio escolar, trazendo também para este meio e para este contexto escolar a importância e a chamada de atenção para este fenómeno aos alunos das nossas escolas, aos estudantes, e também acaba por tocar na questão do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, que naturalmente deve merecer a nossa atenção. Quanto ao enquadramento no plano da União Europeia, a senhora deputada Elsa Paes já discorreu bastante sobre o assunto, a perspectiva europeia é muito clara e é também, no fundo, aquilo que sustenta o projeto de lei da senhora deputada Cristina Rodrigues. Há uma compilação feita pelos serviços desta Assembleia, que é uma compilação que tem a ver com o fenómeno da prostituição da Europa, onde faz um enquadramento internacional sobre as várias perspectivas que existem. Nós trouxemos duas, que no fundo são aquelas também que são destacadas na nota técnica, a perspectiva da Alemanha e da França, que colocámos no nosso parecer. São perspectivas um pouco distintas. A Alemanha tem uma visão da prostituição, que é uma visão de legalização da prática, mas na perspectiva da melhoria das condições de vida das pessoas que se prostituem, mas também, por outro lado, na melhoria dos cuidados de saúde, do aconselhamento, do apoio, do suporte às pessoas que se prostituem, mas também no apoio a quem quer sair dessa atividade e fazer a transição para outra profissão. A França tem uma perspectiva um pouco distinta, muito semelhante também àquela que a senhora deputada Cristina Rodrigues acaba por tocar, incide muito na componente da preparação das pessoas que exercem esta atividade para uma outra vida e uma integração plena na comunidade para um outro estilo de vida. E no fundo também tem previsto alguns apoios ao nível da habitação, da formação destas pessoas para de facto também poderem exercer outras atividades. Quanto ao enquadramento parlamentar, como foi dito, encontra-se pendente de apreciação em plenário uma petição que também já mereceu aqui um amplo debate e uma discussão bastante profunda, que é a petição 1814 da 2ª Sessão Legislativa. Quanto às consultas e contributos, foram solicitados 3, foram recebidos os 3, e eu também me penitencio por um lapso na página 16, porque me esqueci de incluir no segundo parágrafo o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que entretanto foi recebido, portanto foi mais tarde e nós não alterámos esta parte aqui. Portanto, há que acrescentar no segundo parágrafo do tema consultas e contributos o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que aliás é logo a seguir mencionado e por nós destacado. E nesse parecer, o Conselho Superior do Ministério Público naturalmente chama a atenção, como a senhora deputada Elsa Paes acabou por tocar, que a prostituição tem por base, ou comporta, pode comportar situações de alguma desigualdade, e esta desigualdade também se traduz em regra, em definição, num ambiente que pode ser incompatível com a dignidade da pessoa humana e pode ser propiciador também de situações de violência, mas, no entanto, este parecer também deixa um reparo e faz um pouco o comparativo entre a criminalização do lenocínio simples e aquilo que é a perspectiva da senhora deputada Cristina Rodrigues, dizendo e chamando a atenção de que este ainda é um comportamento que, em última análise, pode ser idóneo a fomentar o sistema de prostituição e a exploração económica que está associado a este sistema. E, portanto, o reconhecimento destes bens jurídicos que são tutelados pelo nosso Código Penal e a sua dignidade, evidentemente, não significa que exista algum comando constitucional, isto são palavras do parecer do Conselho Superior do Ministério Público, para que o legislador incrimine este tipo de condutas, ressalvando naturalmente que isto é uma opção de política legislativa e que naturalmente aquilo que tem por base é evitar este ambiente propício à prostituição. A Ordem dos Advogados chama a atenção para os riscos que este sistema tem associados, nomeadamente quanto aos direitos e à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que devem ser respeitados, o direito ao seu corpo, à sua sexualidade, o direito a ser livre de qualquer tipo de coação, discriminação e violência. Entendo que a prostituição é um problema de saúde, que tem impactos negativos na saúde das pessoas que se prostituem e que naturalmente tem como consequência uma maior probabilidade de sofrer de certo tipo de traumas e que naturalmente as pessoas que se prostituem são vulneráveis, e isso é uma evidência, é um facto, são vulneráveis a nível económico, social, físico, psicológico, emocional e familiar, e que a questão social naturalmente contribui para esta vulnerabilidade em grande parte das mulheres e raparigas menores desfavorecidas, que são mais vulneráveis ao fenómeno do tráfico de seres humanos. A Ordem, aliás, concluiu de uma forma muito, muito simpática e muito clara, dizendo que isto é um problema tão complexo que não pode ser feita uma análise simples e que isto exige, de facto, uma discussão com todas as forças parlamentares, porque há muitos fatores, e estou a ler a parte final, há muitos fatores que carecem de ser analisados. Isto é um tema complexo, não permite ter uma superficialidade da análise, porque tem prós e tem contras, como aliás todos os temas, e tem consequências bastante distintas. Como a senhora deputada Elsa Paes referiu, nós nesta sede entendemos não nos pronunciar quanto à matéria de fundo, também são conhecidas algumas posições pessoais da minha parte, mas que entendi não referi-las aqui nesta sede, e portanto aquilo que nos apraz dizer, em jeito de conclusão, é que este projeto apresentado pela senhora deputada Cristina Rodrigues pretende proceder à implementação do modelo da igualdade ou abolicionista e reforçar a proteção das pessoas na prostituição, pretende alterar alguns aspectos do enquadramento legal da prostituição em Portugal, como eu disse, implementar um novo modelo, e portanto entendemos que esta comissão é de parecer que este projeto de lei 851 reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutido e votado em plenário. E é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório a parecer. Sra. Deputada Lina Lopes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer o parecer, a exaustão, às Sras. Deputadas Elsa Paes e à Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Eu penso que não temos muito mais a dizer, porque foi feito o direito comparado, o enquadramento europeu. Todos nós sabemos que é um tema complexo, temos-o discutido aqui já várias vezes. E temos apenas que agradecer este relatório e nem sede própria iremos discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, eventualmente, para podermos passar à votação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para agradecer as simpáticas palavras da Sra. Deputada Lina Lopes, e creio que sim, este tema será objeto de uma reflexão mais profunda que faremos num momento posterior e creio que para o qual todos os grupos parlamentares estarão naturalmente convocados, mas nesta sede agradecer as simpáticas e amáveis palavras da Sra. Deputada Lina Lopes. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do relatório e parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade e eu agradeço às senhoras deputadas relatoras. Vamos passar agora ao relatório relativo ao projeto... aos projetos de lei 885 e 886, o primeiro do Partido Social Democrata, o segundo do CDS-PP, e que têm ambos que ver com a cessação de vigência da Lei 9/2020 relativa ao regime excepcional de execução de penas e medidas de segurança. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, a quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, o parecer versa as duas iniciativas, o projeto de lei 885, apresentado pelo PSD, o 886, apresentado pelo CDS. Podemos dizer que ambos visam a revogação da Lei 9/2020, 10 de abril, que, como todos nos lembramos, aprovou um regime excepcional de flexibilização e da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia da Covid-19. Embora o façam com algumas diferenças que eu passarei a explicitar. No caso da iniciativa do CDS, o projeto de lei 886, o objeto é de facto a cessação da vigência deste regime excepcional e que essa cessação opere com a entrada em vigor da lei que visa aprovar. E salvaguarda ainda a tramitação de processos que se encontrem em apreciação na data da entrada em vigor da lei, a qual estipula para o dia seguinte ao da publicação. Já, portanto, quanto à motivação, o CDS-PP começa por reconhecer que a publicação da Lei 9/2021 foi fundamental para deter a propagação da doença no meio em que o distanciamento físico é praticamente impossível e perdão, onde convivem reclusos com altos índices de infecções crónicas. No entanto, entendo que deixou de haver neste momento motivo para este regime e declara que não tem intenção de permitir que o Governo utilize esta lei como forma de controlo do excesso da população prisional. Quanto à iniciativa do PSD, o projeto de lei 885, estipula a entrada em vigor da lei que pretende ver aprovada a 1 de julho de 2021 e fundamenta a sua iniciativa no facto de não haver registro de casos de Covid nas cadeias portuguesas e o facto de já não estarmos em estado de emergência devido à pandemia e que, não obstante estas duas circunstâncias, os reclusos continuam a beneficiar da aplicação desta lei, o que, no entender do PSD, demonstra a verdadeira intenção do Governo quando propôs esta lei, que foi desvaziar as prisões portuguesas à boleia da pandemia. Por último, o PSD refere ainda um projeto de resolução da sua autoria, que recomenda ao Governo máxima prioridade à vacinação contra a Covid-19 da população prisional e que, a conclusão desse processo se previa para 30 de junho de 2021. Importa agora, no que refere ao enquadramento legal, lembrar que a aprovação da Lei 9/2020 teve como importantes impulsos as recomendações da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e da Provedora de Justiça portuguesa, no sentido de serem adotadas medidas que permitissem, no imediato, a redução da população prisional, atendendo às especificidades deste meio, quer no plano estrutural, quer considerando a prevalência de problemas de saúde e o envelhecimento da população que acolhe. A nota técnica dá conta das várias medidas que a Lei 9/2020 integra e dos critérios específicos para que cada uma dessas medidas possa operar e, portanto, nós dispensámo-nos de fazer essa transcrição no relatório, uma vez que está muito bem descrito na nota técnica, mas há um aspecto que importa salientar para a discussão a que teremos aqui, que se prende com a vigência desta lei. De facto, a Lei 16/2020 alterou o artigo 10º da Lei 9 do mesmo ano, no sentido de fixar que a cessação da vigência ocorra em data a fixar em lei que declara o fim do regime excepcional das medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2. A nota técnica inclui também a menção a diversa jurisprudência ao regime instituído por esta lei, pelo que para aí também se remete para melhor conhecimento desta nota técnica. As iniciativas observam o disposto nas normas regimentais aplicáveis, mas é suscitada uma questão que se prende com a entrada em vigor da lei que eventualmente vier a ser aprovada a partir do projeto de lei do PSD, uma vez que se prevê essa entrada em vigor para 1 de julho de 2021 e que tal implicará a aplicação retroativa da revogação em causa, o que poderá colocar em crise ou mesmo consubstanciar uma violação dos princípios da confiança e segurança jurídicas subjacentes ao Estado de Direito Democrático consagrados expressamente no artigo 2º da Constituição e citei a nota técnica, que conclui também que nesta matéria esta iniciativa do PSD não está conforme com o previsto no número 1 do artigo 2º da lei formulário. Mas é também ressalvado que esta circunstância não obsta à análise deste projeto de lei, uma vez que no decurso do processo legislativo pode ser adotada uma alteração que permita a salvaguarda cabal dos princípios constitucionais aqui mencionados. Cabe ainda referir que à data da elaboração deste parecer estava pendente o projeto de resolução 1360 do PSD a que eu já aludi, que tem a ver com a prioridade a atribuir à vacinação da população prisional e, embora tenha sido já objeto de relatório aprovado aqui na primeira comissão, também o projeto de lei 397-14, a primeira do Chega, pelo regresso imediato dos reclusos libertados ao abrigo da lei 2020 aos estabelecimentos prisionais. E aguardam ainda a apreciação as petições 176 e 177, a primeira relativa à necessidade de reedição desta lei 9/2020 e a segunda visando a aprovação de um perdão de pena generalizado e de uma amnistia para pequenos delitos. Em legislaturas anteriores foram apresentadas iniciativas conexas com estas matérias, das quais também a nota técnica dá conta, pelo que nos dispensamos de fazer a transcrição neste parecer. Quanto às consultas, elas foram promovidas junto do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior da Magistratura e da Ordem dos Advogados. E à data da elaboração deste parecer, tinham sido recebidos os pareceres emitidos pelos conselhos que referi. O Ministério Público, entendendo que a decisão a tomar se deverá basear em dados concretos que permitam avaliar convenientemente o perigo adveniente de novas entradas nos estabelecimentos prisionais para a população prisional e que permitam avaliar se subsistem ou não razões sanitárias e humanitárias que estiveram na base da referida lei, entende, no entanto, que do ponto de vista dos direitos da população prisional, nada impede neste momento a cessação da vigência da lei, pelo que parece ser, e cito, parece ser de conferir concordância ao projeto de lei. O Conselho Superior da Magistratura entende que a revogação desta lei terá a vantagem de pôr termo a um regime que tem potenciado várias controvérsias suscitadas por dúvidas interpretativas e que, na opinião do Conselho Superior da Magistratura, se traduzem em diferenças de tratamento entre condenados que se encontram em posições materialmente idênticas. E entende ainda que, existindo equilíbrio entre o direito à segurança e da manutenção da ordem social e o direito à saúde e o dever de ajuda e solidariedade para com as pessoas condenadas, que tendo em conta a evolução positiva da pandemia e o processo de vacinação em curso, cito, é forçoso concluir que deixou de haver fundamento para a manutenção do regime em causa. Na qualidade de relatora, entendi não prescindir de dar a minha opinião e fi-lo por concordar com a solução que foi adotada quanto à cessação da vigência desta Lei 9/2020, porque entendo que será o Governo que, apoiado na informação científica, na discussão com especialistas, que melhor poderá avaliar a pertinência das decisões políticas implícitas na aplicação de medidas de combate à pandemia, à semelhança, aliás, daquilo que tem acontecido com as denominadas diversas fases do desconfinamento e a adoção progressiva de, ou o levantamento e alívio progressivo de restrições de diversa natureza. Por outro lado, entendo que é importante termos presente que, se é verdade que no momento atual o contexto é muito favorável no que respeita à evolução da situação pandémica e do processo de vacinação, também é verdade que ainda subsistem motivos de preocupação e deles tem dado conta, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, e que eles prendem-se com variantes que estão já em circulação, com a possibilidade de virem a surgir novas variantes e também quanto à incógnita que ainda subsiste sobre a duração da resposta que a vacina dá à doença, e por isso se discute ainda a questão da terceira dose, se ela deverá ser ou não generalizada a toda a população. Por outro lado, queria referir e a terminar esta minha opinião, que é verdade que Portugal tem uma taxa de encarceramento que deve convocar a nossa reflexão, e bastará para tanto comparar a nossa taxa de encarceramento com a taxa de encarceramento com outros países da União Europeia. Contudo, parece-nos muito forçada a associação que ambas as iniciativas fazem, e com maior intensidade a iniciativa do PSD, entre a necessidade de aliviar a pressão nos serviços prisionais no contexto dramático da pandemia, com uma solução para diminuir a população prisional. Aliás, esta associação colocará por si só em causa a motivação da Alta Comissária das Nações Unidas e a motivação da Senhora Provedora de Justiça, que aliás ainda ontem tivemos aqui a oportunidade de ouvir, e que ambas recomendaram que fosse adotada esta legislação. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em entender esta associação que é feita, e julgo que, além de pôr em causa aquela que foi a intenção do Governo, põe em causa a intenção da Alta Comissária das Nações Unidas e a intenção da Senhora Provedora de Justiça ao fazerem esta recomendação. Por outro lado, eu julgo também importante dizer que, pela sua natureza, o problema das taxas de encarceramento não se resolve de forma eficaz e definitiva com medidas extraordinárias. Uma medida extraordinária poderá resolver, no momento, diminuir em X indivíduos a população prisional. Mas aquilo que nos importa é perceber as causas e procurar soluções que possam introduzir medidas no sistema, mudanças no sistema. Ora, isso nunca será conseguido através de medidas excepcionais e, portanto, eu rejeito esta interpretação que é feita. Passando agora às conclusões, aquilo que se propõe é que a Comissão conclua pronto, pela apresentação destas iniciativas, que elas pretendem revogar a Lei 9/2020, que a entrada em vigor do projeto de lei 885 a 1 de julho de 2021 implicará a aplicação retroativa desta revogação e que tal poderá consubstanciar uma violação dos princípios da confiança e segurança jurídicas, que esta questão, no entanto, não obsta à análise da iniciativa, que pode ser alterada no decurso do processo legislativo para que sejam salvaguardados os princípios consignados na Constituição, pelo que a Comissão é de parecer que estas iniciativas reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidas e votadas em plenário. Fico ao dispor para alguma questão.
Obrigado, que Sra. Deputada.
Naturalmente. Obrigada, Sr. Presidente.
Vou pôr à discussão. Eu lembro aos Srs. Deputados que não vamos conseguir cumprir com este ritmo, não vamos conseguir cumprir a nossa agenda, mas às 11:15, onde estivermos, interromperemos para que, por videoconferência, possamos realizar a audição que está marcada. Está em discussão o projeto de parecer. Tenho pedidos para a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava a ver se mais algum senhor ou senhora deputada se queria inscrever para falar, uma vez que o projeto é do Grupo Parlamentar do PSD. Bom, eu confesso a minha perplexidade ao ter ouvido a dissertação e as explicações e as motivações e intenções que a Sra. Deputada Isabel Rodrigues deu a este e a conotação que deu a esta iniciativa legislativa. Há algumas até que me parece que não terei compreendido bem e que me parece que o próprio parecer também não terá, enfim, espelhado bem, porque me parece que há aqui alguma contradição insanável entre a fundamentação e as conclusões que depois verte no parecer que a senhora deputada faz, sem desprimor e sem prejuízo, obviamente, dos meus cumprimentos e de a saudar pelo aturado parecer que faz e pela aturadíssima apresentação que faz agora em sede de comissão, em que te explica exaustivamente todas, enfim, as lucubrações que se lhe ocorreram a propósito desta iniciativa legislativa. Vamos ver se sinteticamente eu lhe consigo responder, porque o discurso nem sempre foi, nem sempre obteceu uma coerência, mas ver se lhe consigo responder. Em primeiro lugar, sobre a alegada falta ou de pôr em causa as motivações das senhoras alta comissária e da provedora de justiça sobre as opiniões que emitiram, eu não posso aqui deixar de recordar a senhora deputada que estas opiniões foram dadas e bem no contexto do nosso parque prisional, que é calamitoso, que é mau. De resto, Portugal tem sido bastas e várias vezes censurado pela forma como tem à sua guarda as pessoas que estão em reclusão. De resto, ontem a senhora Provedora de Justiça explicou bem isso e referiu bem isso ao que também o seu relatório o refere. E aqui também não posso deixar de dizer que estamos a caminhar, e a senhora Deputada está na subcomissão para a reinserção do sistema prisional e reinserção social, para a falta de reinserção social, que eu tenho falado disso várias vezes, a que se assiste em Portugal. E quando nós temos um sistema criminal e um sistema judicial cuja reinserção social não funciona, é muito perigoso. Não nos podemos esquecer do que diz o artigo 40 do Código Penal sobre os fins das penas, sobre a prevenção geral, sobre a prevenção especial e sobre a reinserção e reintegração social. Nada disto está a acontecer com a população reclusa. O que significa que as pessoas são presas, cumprem as suas penas de prisão e são remetidas à sociedade sem que tenha havido qualquer reinserção social. Isto não está a acontecer, basta ver qual é o tamanho, os números da população prisional para se perceber que são remetidos e vê-se até nas saídas precárias. Todos nós conhecemos, ou pelo menos temos a obrigação de conhecer, reclusos que saem em precária e que no próprio dia em que saem em precária cometem, por exemplo, um crime de violação e que depois regressam ao estabelecimento prisional. Isto é o falhanço total das políticas de reinserção social. Isto preocupa-nos, e preocupa-nos muito, porque se não houver políticas de reinserção social, significa que, vai significar que tem que haver um endurecimento das molduras penais, o que nós não queremos de maneira nenhuma, mas o que não pode acontecer é que quem delinque fique de maneira nenhuma sem cumprir pelo menos as penas em que foi condenado, sem prejuízo de todas as medidas de liberdade condicional, de precárias, de tudo isso. Agora, não podemos é de maneira nenhuma libertar o sistema prisional sem que as pessoas sejam reinseridas para libertar estabelecimentos prisionais. E os nossos estabelecimentos prisionais estão maus, estão maus. Mas, relativamente ao que, portanto, às motivações que aqui refere e que diz que não estão em causa, efetivamente o que o PSD pretende é que a população prisional seja reinserida, que tenha projetos de trabalho, que tenha projetos de períodos de lazer e que, efetivamente, quem seja devolvido ao sistema prisional sejam pessoas que estejam reinseridas. Sobre as taxas de encarceramento, ou seja, sobre as penas que são aplicadas nos tribunais, isso a culpa é do legislador. Tem a ver com políticas criminais e com, cada vez mais, qualquer dia estamos a criminalizar, pegar num par de óculos, passa a ironia da expressão. Porque, efetivamente, o Código Penal está constantemente num vai e vem e não há políticas de estabilidade. Isto tem que se dizer. Há vários diplomas que não são mexidos, mas o Código Penal está constantemente, não sei se acham que é mais fácil, está constantemente a ser mexido, mal, do meu ponto de vista, na maioria das vezes. Relativamente às questões do projeto de resolução, que efetivamente aqui é referido sobre a questão da vacinação, estará prejudicado, ainda não foi discutido em plenário, estará prejudicado até pelo próprio comunicado que a senhora Ministra da Justiça já fez, a dizer que a taxa de vacinação está completa e que foi um sucesso nos estabelecimentos prisionais. Portanto, fica prejudicado até porque o próprio Governo, sem que ter sido necessário, enfim, um projeto de resolução a sensibilizá-lo para esta questão, já o fez. Portanto, já fez o plano de vacinação, o que leva a que a data, o que leva a que, por maioria de razão, tenha toda a pertinência esta iniciativa legislativa. Por outro lado, também, e aí efetivamente há uma questão que já está também ultrapassada, que era a data previsível, portanto, para, que era a data de entrada em vigor. Esta iniciativa legislativa, quando deu entrada, seria execuível que a data de entrada em vigor fosse para, penso que é 31 de julho, seria execuível. Como não foi discutida até lá, obviamente que essa parte terá que ser afinada e terá que ser adequada à data que agora vivemos. Por outro lado, a questão da retroatividade e de ter efeitos em direitos adquiridos de reclusos que já saíram e que já beneficiaram não se vai colocar. Por fim, eu não percebi muito bem, porque a senhora deputada Isabel Rodrigues disse aqui e eu escrevi, portanto disse SIC, assim, que entende na opinião que dá que o que será o Governo que, apoiado nas opiniões científicas, será quem tem as condições ideais para decidir qual o momento ideal para ser deferida, para ser legislada a cessação desta vigência. Por outro lado, e daqui a contradição, que me parece insanável, por outro lado, refere na página 4 do parecer, que faz, a questão da vigência diz, no que respeita, e vou lê-la, no que respeita à vigência da Lei nº 9 de 2020, e depois cita, nos termos do seu artigo 10º, na redação que lhe foi conferida pela Lei 16 de 2020, 29 de maio, a Lei 9 de 2020 cessa a sua vigência na data que vier a fixar em lei, portanto, de Assembleia da República, em lei, que declara o final do regime excepcional de medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e tratamento, por aqui fora, para não estar a ser fastidioso de estar a ler. Ou seja, há aqui uma contradição. Se efetivamente já está previsto que é em lei da Assembleia da República, será a Assembleia da República que terá que tomar essa medida, não percebo como é que agora, portanto, remete para o Governo, porque efetivamente é a Assembleia da República que tem que fazer isso. Por fim, atendendo até é que, por maioria de razão, já não estamos em julho, mas quase em outubro, estamos no último dia de setembro e atendendo às medidas que o Governo veio anunciar na passada semana sobre o fim dos confinamentos e sobre o êxito total que alcançámos no combate à pandemia, onde se incluem os comunicados do Ministério da Justiça sobre o sucesso que foi nos estabelecimentos prisionais, portanto as medidas adequadas, e entendemos que estão mais que reunidas as condições para que este projeto de lei possa ser afinado na parte de entrada em vigor e possa ser votado favoravelmente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento e a quem eu deixo um abraço de solidariedade. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pelas suas palavras também. Eu queria, só de uma forma muito breve, até porque tomei boa nota da referência que o Sr. Presidente fez às limitações que temos para cumprir e para entrarmos na audição seguinte, e por isso não estou a conseguir ligar o vídeo, mas penso perfeitamente, dizer só de uma forma muito breve, e designadamente porque está em causa também um projeto CDS-PP, que o que está aqui em causa, essencialmente, independentemente da discussão mais profunda que possamos fazer sobre a ressocialização, sobre o sistema prisional, sobre os seus objetivos, etc., por aí fora, o que está aqui fundamentalmente em causa nestes projetos, designadamente no CDS, é a forma como uma medida aparentemente excepcional se foi prolongando e continua a permitir a libertação de reclusos a pretexto da pandemia, numa altura em que a situação pandémica está completamente alterada, numa altura até que neste momento nós temos inclusivamente um alívio generalizado das próprias medidas, quer dizer, desde o início que nós dissemos que o ambiente prisional é um ambiente controlado por natureza e assim deveria ser e deveria ter outro tipo de resposta, e aquilo que nós dizemos, quer dizer, não é só uma apreciação política, é um facto objetivo, quer dizer, esta medida serviu obviamente para ajudar a resolver, não resolvendo obviamente porque a situação é dramática, estou de acordo com o que foi dito antes desse ponto de vista, mas ajudando a resolver a sobrelotação no próprio sistema prisional, parece-me ser um facto objetivo. A senhora deputada, no relatório que nos apresenta, é rigorosa e factual na leitura que faz das iniciativas e do seu conteúdo, depois faz uma apreciação política, que é uma mera apreciação política, quase que um juízo de intenções, que obviamente não partilho, mas que faz parte unicamente da discussão política. Relevante é que o projeto esteja em condições e portanto, assim, discordando obviamente dessa leitura, que é uma leitura política, não tenho mais a opor ao relatório, portanto estamos de acordo com o relatório na generalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar de um modo muito especial o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem também envio um abraço de muita solidariedade. O debate sobre esta matéria adivinha-se interessante, mas é o debate que vai acontecer quando a iniciativa tiver lugar em plenário. E, portanto, quanto ao conteúdo deste parecer, enfim, não nos suscita qualquer tipo de problema e, portanto, votá-lo-emos favoravelmente. Só duas brevíssimas notas para dizer que o que está em causa, verdadeiramente, é uma única questão, que é a cessação de vigência de uma lei do Governo. De uma lei da Assembleia da República proposta pelo Governo. E, portanto, digamos, a questão de saber quem é que vai tomar a iniciativa de propor a cessação de vigência, se é o Governo, se é a Assembleia, evidentemente que será uma proposta de lei do Governo. E, portanto, o problema vai-se jogar manifestamente, do ponto de vista da solução prática do problema, em saber se deve ser o Governo, munido das informações por parte da comunidade científica e da comunidade médica, que deve fazer essa proposta, se deve haver um tempo de prudência, digamos, ainda prolongado, ou se deve tomar uma decisão política imediata em matéria de cessação de vigência. São os dois pontos de vista que estão aqui em debate, não é rigorosamente mais nada, não vou evidentemente fazer nenhuma, neste momento, farei depois, se for o caso, nenhuma consideração sobre, digamos, a motivação política deste projeto de lei por parte do PSD, tenho a minha opinião, não a vou dizer aqui. A segunda coisa, é só para dizer isto, Na verdade, este debate já mostrou que, sem surpresa, que a questão das taxas de encarceramento, ou da taxa de encarceramento, é uma questão central. E, como dizia a Sra. Deputada Mónica Quintela, há alguma responsabilidade, não direi que é toda, mas há alguma responsabilidade grande por parte do legislador nessa matéria. Isso quer dizer que esta Assembleia da República deve olhar para esse assunto com a maior das atenções. E já agora fica feita a sugestão, há pouco conversávamos sobre isso informalmente, de que a Subcomissão para os Assuntos Prisionais e Reinserção Social adote essa questão da taxa de encarceramento na perspectiva das responsabilidades próprias da Assembleia como um tópico de agenda fundamental. Estaremos desse lado, acho que é assim que deve ser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora para depois podermos passar à votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as intervenções da Sra. e dos Srs. Deputados e queria, nesta oportunidade, também manifestar a minha sentida solidariedade ao Sr. Deputado Telmo Correia. Eu vou deter-me na intervenção da Sra. Deputada Mónica Quintela e tentar acompanhar cronologicamente os vários tópicos. Uma apresentação longa e confusa. Eu creio, tenho a certeza, aliás, que os problemas de voz com que estou hoje não interferiram com a minha capacidade de raciocínio. Julgo que não interferiram com a minha capacidade de raciocínio. No entanto, se as senhoras e os senhores deputados entenderem que há algum aspecto do relatório que não está suficientemente claro, estou disponível para o clarificar, sendo certo que tive a grande preocupação de que ele espelhasse com todo o rigor aquilo que está nas iniciativas apresentadas pelos proponentes, que destacasse todos os aspectos importantes, de acordo com a minha avaliação da nota técnica, e que destacasse tudo aquilo que me pareceu relevante dos pareceres que foram apresentados e que, note-se, até nem vão no sentido da minha opinião, que é de livre escolha do relator de apresentar ou não e que não é sujeita a votação, tanto quanto eu me recordo. É votado todo o parecer, aquilo que é a minha opinião não é sujeito a votação. Eu queria lembrar à senhora deputada Mónica Quintela que é o PSD que no terceiro parágrafo da exposição de motivos diz que não cause qualquer admiração ou perplexidade as recentes notícias que dão conta que a pandemia já libertou mais de 2.800 reclusos, sendo que de março a junho deste ano terão sido libertados 119 presos com base nesta lei. O que bem demonstra que a verdadeira intenção do Governo quando propôs esta lei, foi arranjar uma forma de esvaziar as prisões portuguesas à boleia da pandemia. E, portanto, é este parágrafo que me leva a dizer que esta vossa afirmação coloca também em crise as recomendações da Alta Comissária e da Senhora Provedora. Por último, quanto à contradição que referiu, tanto quanto eu julgo saber e corrigir-me-ão se eu estou errada, o Governo tem poder de iniciativa legislativa perante a Assembleia. Portanto, o facto do artigo 10º dizer que a cessação da vigência ocorrerá em data a fixar em lei, essa lei tanto pode resultar da propositura dos deputados como pode resultar da propositura do Governo. E tudo o que eu digo, na minha opinião, é que acho que o Governo, com base em dados científicos e na auscultação de especialistas, estará muito bem posicionado para tomar esta decisão. Posto isto, eu reitero o meu agradecimento pelas vossas intervenções. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado também, Sra. Deputada. Vamos passar à votação do relatório a parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade. Temos ainda neste ponto 4 o relatório relativo ao projeto de lei 906 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, relativo ao cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção de vítimas em caso de assédio sexual. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Emília Cerqueira, a quem usou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser breve. Como acabou de referir, trata-se de um projeto de lei da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, cujo epígrafe é garante o cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção das vítimas em caso de assédio sexual. A Sra. Deputada, nesta iniciativa, sobre a qual, aliás, em nota prévia, foram solicitados pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, todos eles já deram entrada, sendo que o parecer do Conselho Superior de Magistratura refere expressamente e remetendo as suas considerações para uma outra iniciativa do mesmo teor, mantendo e reforçando, dizendo que são as mesmas para esta iniciativa que já fez para a anterior, que aliás é uma iniciativa que já foi votada em plenário na última sessão, na anterior sessão legislativa, e foi chumbada no Parlamento. Sendo que, agora sim, passando à iniciativa propriamente dita, depois da referência, é que se trata de uma repetição, em larga medida, daquela que foi a iniciativas anteriores, a Sra. Deputada pretende alterar o artigo 170 do Código Penal com o intuito de criminalizar as situações em que são proferidas palavras de índole sexual e punindo estas situações com uma pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa. Propõe igualmente o agravamento da pena no caso do assédio ocorre em ambiente laboral, dado que, de acordo com a Sra. Deputada proponente, a ocorrência destas situações é muito significativa e existe, na maior parte dos casos, relações de subordinação e hierarquia da qual o agressor se aproveita e colocam a vítima numa situação de maior vulnerabilidade. Acaba por justificar estas alterações dizendo que elas permitem combater o medo que as pessoas têm de fazer queixa, particularmente aquelas que têm a ver com o âmbito laboral e também por falta de confiança na justiça. Também justifica este impulso legislativo com a necessidade de dar cumprimento integral ao artigo 40 da Convenção de Istambul, aliás, a qual inclusive consta como sua alteração no próprio título, a respeito do assédio sexual. Quanto ao mais, eu vou deixar as considerações, porque já vamos muito longe nesta reunião e tenho uma audição daqui a muito pouco tempo. E sendo que alega a Sra. Deputada que a atual redação do artigo 170 do Código Penal, respeitante ao crime da importunação sexual, não contempla todas as condutas que podem configurar situações de assédio sexual, nomeadamente não criminaliza o chamado assédio de rua, vulgarmente conhecido como piropo, que é isso que temos andado a discutir ao longo do tempo, é na prática o piropo na parte aqui respeitante. Sendo que, com base naquele que tem sido um longo historial desta legislatura a respeito destas questões dos piropos, a senhora deputada vem propor a alteração do artigo 170, passando através de uma punição do ato de proferir palavras de teor sexual, bem como o artigo 177 também do Código Penal, no sentido de agravar as penas previstas neste 170, nos casos seguintes. Quando conjuntamente por duas ou mais pessoas, alteração ao número 4 do artigo 177, na presença ou contra vítima menor de 16 anos, número 6 do mesmo artigo, contra vítima menor de 14 anos, número 7, ou ainda em ambiente laboral, que é aditando um novo número 8 ao artigo 177, todos do Código Penal. E, portanto, depois, finalmente, prevê a sua entrada em vigor no prazo de 30 dias. Relativamente ao mesmo, não vou fazer qualquer consideração sobre a minha opinião, a qual ficará para momento posterior. A nota técnica refere e estão plasmados no parecer uma série de iniciativas legislativas e antecedentes parlamentares, um dos quais eu inclusive já referi, e quanto ao mais apenas acrescentar que a presente iniciativa cumpre todos os critérios legais, regimentais e constitucionais para ser aceita e a ser aprovada, está em condições de seguir para ser discutida. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira pelo parecer. Cumprimentamos também a Sra. Deputada Cristina Rodrigues pelo propósito político ou criminal de contribuir para um reforço na proteção do meio jurídico, que é muito relevante. E, de facto, sendo o mais sucinta que consigo, direi apenas que este projeto de lei tem uma dificuldade que me parece dificilmente transponível e tem um mérito. O mérito, parece-me, é o de evidenciar a provável insuficiência da moldura penal no que respeita ao assédio sexual, nomeadamente em contexto laboral, onde a desproteção das vítimas é mais significativa. Todavia, parece-me que há um problema significativo nesta iniciativa que se prende com a circunstância de radicar num pressuposto equivocado, que é o pressuposto de que o artigo 170, o crime de importunação sexual, não criminaliza o denominado assédio de rua como conversas, piropos, gestos ou atos que não se traduzam em propostas de teor sexual. Quando parece claro que o artigo 170 foi alterado em 2015, precisamente para se tornar conforme ao pretendido pela Convenção de Istambul, e o artigo 170, em 2015, passou a referir expressamente um novo segmento típico, que é o formular propostas de teor sexual. E parece-me que toda a doutrina, aliás, isso é referido na nota técnica, considera que estão incluídas as palavras de teor sexual. A nota técnica cita Clara Sotomayor, que se refere expressamente a estas situações de convites sexuais, comentários ou expressões humilhantes ou degradantes sobre o corpo, e também Paulo Pinto Albuquerque refere que na criminalização de 2015 estão incluídas palavras ou sons exprimidos e comunicados pelo agente, tais como piadas, questões, considerações exprimidas oralmente ou por escrito. Na doutrina portuguesa também há opiniões muito críticas relativamente a esse alargamento da criminalização em 2015, estou a pensar, por exemplo, na obra de Pedro Cairo e num belo artigo que vale a pena ler, chamado Ainda dizem que as leis não andam, reflexões sobre o crime de importunação sexual. Portanto, parece-me que este projeto de lei assenta numa premissa equivocada, apesar de ter uma dimensão político-criminalmente justificada que se pende com a agravação da moldura penal nas hipóteses de assédio no trabalho. De qualquer maneira, o meu objetivo era agradecer à senhora relatora, cumprimentando-a pelo parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à senhora deputada relatora para depois podermos passar à votação.
Obrigada, senhor presidente. Começando por agradecer os cumprimentos, apenas dar nota que grande parte das questões que acabou por referir a senhora deputada constam precisamente do parecer. Eu, por uma questão de brevidade, não as referi, nomeadamente as alterações efetuadas e que vigoram desde 2015. Também já agora, e não posso deixar de referir, que parece-me que esses comentários não deveriam ser tanto para mim, mas sim para a proponente das propostas. Eu apenas estou a fazer o relatório daquilo que consta na proposta propriamente dita e não a dar qualquer opinião. Porque, por vezes, e independentemente daquilo que eu penso, e tenho algumas opiniões, mas acho que não são para dar neste momento, foi referido expressamente isso, e também consta do parecer grande parte das considerações que fez, tirando a parte dos autores, naturalmente, porque esses não constam. Mas as alterações à lei constam, bem como aquilo que foi já, não, eu é que não fiz aqui a leitura deles. No mais, só agradecer.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório e parecer fica aprovado por unanimidade e eu agradeço também à senhora deputada relatora. Senhores deputados, seguramente com vantagem para o aprofundamento da nossa análise das matérias, a verdade é que a agenda se prolongou e a reunião bastante e eu, enfim, do meu ponto de vista, penso que não temos condições adequadas para, com a profundidade necessária, fazer a discussão na especialidade do projeto de lei 706, bem como, inclusive, também do projeto de resolução, porque não me parece que isto seja uma questão apenas de mera apresentação e statements da parte dos vários partidos, quer dizer, a dignidade da discussão na especialidade obriga a um tempo diferente. Nesse sentido, eu sugeria, penso que eventualmente o voto do ponto 7, esse sim poderá ser apresentado e votado. Eu tenho uma série de matérias nos outros assuntos que preciso comunicar às senhoras e aos senhores deputados para depois podermos passar à audição do Dr. António Coloni. Se concordassem, portanto, eu passava ao ponto, sendo certo, obviamente, que o ponto 5 e 6 serão necessários obrigatoriamente agendados para a próxima reunião e terão que ser trabalhados e discutidos na próxima reunião. Mas passava então ao ponto 7, com a vossa concordância, dando a palavra ao Partido Socialista para apresentar o voto 657, de saudação do Dia Internacional da Memória de Tráfico de Escravos e sua abolição. Pode ser, Sra. Deputada Cláudia Santos?
Eu pedia só, Sr. Presidente, que confirmasse a Sra. Deputada Susana Amador que iria tratar este ponto, está neste momento disponível online, porque admito que, tendo em conta a hora e o facto de haver pontos antes, estivesse a contar com a circunstância de ser tratado o ponto 6 antes do 7, não é?
Pois.
Talvez se pudesse.
Penso que ainda não está. Eu passava então rapidamente aos outros assuntos, porque tenho informações importantes a dar aos seus deputados, e se entretanto a Sra. Deputada Susana Amador entrar, eu peço que nos avisem para podermos dar-lhe a palavra. Senhores deputados, relativamente aos outros assuntos, dar nota dos seus deputados, e precisava aqui da posição da Comissão relativamente ao seguinte. Nós, em termos de audições pendentes, temos ainda uma audição pendente da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, a propósito do relatório da IGAI sobre as celebrações do Campeonato de Futebol, bem como uma audição sugerida também, uma audição também da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, solicitada e aprovada por sugestão da senhora requerimento da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira sobre as atuações discriminatórias por parte das forças de serviços forças e serviços de segurança no exercício de funções. Eu a sugestão que eu faria era se concordassem que eu marcasse esta audição da senhora inspetora-geral da Administração Interna e puséssemos dois pontos com grelhas adicionadas, porque não me parece fazer muito sentido que a senhora inspetora seja ouvida em dois momentos diferentes sobre esta mesma matéria. Se concordassem, portanto, eu tentaria marcar o agendamento para se ouvir com duas grelhas distintas relativamente a cada um destes pontos. Portanto, penso que há concordância de todos. A segunda questão tem que ver também com as audições pendentes relativa à Amnistia Internacional e a Women's Rights Watch, bem como o pedido de audição, e já aprovado, da cidadã Ksenia Ashrafulina, em ambos os casos relativos à questão dos dados pessoais de manifestantes, de manifestações na cidade de Lisboa. Como sabem, isto foi acordado a haver uma audição conjunta com a segunda comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros, e o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros entendeu que, atendendo à matéria, a iniciativa deveria partir da primeira comissão. Eu, a sugestão que queria fazer e confirmar convosco era fazermos uma única audição em que ouvíssemos a Amnistia Internacional, o Human Rights Watch e a cidadã Ksenia Ashrafulina, porque me parece também que não faz muito sentido triplicarmos audições sobre esta mesma matéria, atendendo a que o assunto é sempre a mesma, embora eventualmente com vertentes diferentes. E, portanto, se concordassem, eu tentaria também fazer uma única audição, ouvindo estas três entidades, obviamente adequando a grelha de tempos dessa audição a essa realidade, à necessidade de termos que ouvir três entidades distintas. Não havendo oposição, é assim então que farei. A segunda questão que queria colocar já não tem que ver com audições pendentes, tem que ver com a discussão e votação da proposta de lei 104 do Governo relativo à reformulação das forças e serviços de segurança por força da proposta de extinção do CEF. Há um conjunto de, enfim, diligências a realizar. Nomeadamente, temos um pedido de audiência solicitado pelo Sindicato dos Inspectores de Investigação e Fiscalização em Fronteiras. Sobre esta matéria, temos também o projeto de lei do Partido Social Democrata que baixou sem votação na generalidade a esta comissão e que eu penso que necessariamente deve ser visto em conjunto com esta proposta de lei do Governo, essa sim já na fase de especialidade. A sugestão que eu queria fazer à comissão, atendendo de resto ao calendário apertado que temos até ao orçamento, era se concordassem, se cada grupo parlamentar podia indicar um deputado que ficava informalmente um grupo de trabalho, digamos assim, para fazer a diligência desta audição solicitada pelo Sindicato de Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, bem como eventualmente a apreciação conjunta da proposta de lei e do projeto de lei, e depois viria aqui à Comissão para a discussão na especialidade, já no momento em que pudéssemos passar à votação, à discussão e votação verdadeiramente na especialidade da proposta de lei. Se concordassem, o que eu pedi era que os grupos parlamentares pudessem indicar depois um senhor ou senhora deputado para, e os serviços depois dariam o apoio. Eu sugeria que esse grupo de trabalho informal fosse coordenado pelo deputado ou deputada que fosse indicado pelo Partido Socialista, uma vez que o que está aqui em causa, fundamentalmente, é uma proposta de lei do Governo e, portanto, para assegurar que a celeridade no processo legislativo vai de encontro aos objetivos políticos dos proponentes. Sr. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos já o Sr. Vice-Presidente José Magalhães.
Muito bem. E, portanto, se concordasse, o Sr. Deputado José Magalhães ficava um bocadinho com a incumbência de tomar as iniciativas necessárias ao cumprimento às tarefas necessárias a este processo legislativo. Sr. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos já o Sr. Deputado André Coelho Lima para integrar o Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado,
Beatriz Gomes Dias, Sr. Presidente.
Beatriz Gomes Dias. Sr. Deputado António Filipe.
Eu próprio, Sr. Presidente.
Sim, senhor.
E eu próprio também, Sr. Presidente.
E o Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado. E a senhora... Não, com certeza, que se a senhora deputada quiser participar, será... Eu peço, portanto, ao Sr. Deputado José Magalhães que, nas reuniões que fizer, tome a iniciativa sempre de sinalizar, quer ao PAN, quer ao Chega, quer à senhora deputada não inscrita, que, querendo, obviamente, poderão também associar-se ao trabalho que for desenvolvido. Sendo certo, senhores deputados, que, obviamente, as votações e a discussão na especialidade depois do diploma será feita aqui em comissão e não neste grupo informal. A terceira questão que queria colocar tem que ver com um convite que nos foi dirigido pelo Conselho Português para os Refugiados, por ocasião do seu 30º aniversário, para visitar os centros de acolhimento durante o mês de setembro, já não será possível, ou de outubro, e portanto, durante o mês de outubro. A sugestão que eu faria, se concordassem, era que isto fosse indicada à subcomissão que tem da igualdade, que tem estas matérias, e a subcomissão poderia tentar, se conseguir encontrar, ou nestas datas ou durante o período do debate orçamental, se houver datas disponíveis, encontrar uma data para visitar, pedindo apenas à subcomissão que, quando isso acontecesse, comunicasse a todos os deputados da comissão, mandasse para mim para eu distribuir para todos os deputados da comissão, porque pode haver deputados da comissão que não sejam da subcomissão e que tenham interesse em associar-se a esta visita. E, portanto, vejo que há concordância relativamente a esta metodologia e assim farei. Dar ainda nota aos senhores deputados da calendarização das audições regimentais da 3ª sessão legislativa, que foi já proposta pelo Governo e ficou basicamente acertada já com a nossa comissão, que será distribuído o quadro, de qualquer maneira dava-vos já nota. A senhora Ministra de Estado, para além do debate orçamental, para o qual já temos datas de especialidade, mas ainda não sabemos em que dias é que calham os ministros, os três ministros da nossa área de competência, para além dessa audição durante o período orçamental, a senhora Ministra de Estado da Presidência virá cá no dia 19 de janeiro, dia 27 de abril e dia 6 de julho. São tudo quartas-feiras, como sabem, porque a senhora Ministra preside a comissão à reunião de secretários de Estado, que tem lugar às terças-feiras à tarde. Portanto, 19 de janeiro, 27 de abril e 6 de julho, 6 do 7. Depois, o Sr. Ministro da Administração Interna virá cá no dia 15 de fevereiro, 6 de abril e 31 de maio, tudo terças-feiras, 15 de fevereiro, 5 de abril e 31 de maio. A Sra. Ministra da Justiça, no dia 8 de fevereiro, 12 de abril e 14 de junho, tudo terças-feiras também, 8 de fevereiro, 12 de abril e 14 de junho. Portanto, teremos esta distribuição feita, já confirmada pelo Governo e que não oferece, depois de removidos aqui uns problemas, que havia uma sobreposição de datas de dois ministros praticamente em dias seguidos, era mesmo em dias seguidos, foi feito este ajustamento e já tem a concordância do Governo. De qualquer maneira, aquilo que eu acabei de vos dizer, ser-vos-á distribuído por mail hoje ainda. Dar nota também aos senhores deputados que tem lugar no dia 25 e 26 de outubro, em Bruxelas, na reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar do Europol. A delegação da Assembleia da República será chefiada pelo senhor deputado José Magalhães. Da parte da primeira comissão, indicaremos também, dentro do esquema de rotatividade que conhecem para a delegação Europol, a senhora deputada Inês de Sousa Real. E da parte da segunda comissão estão indicados o senhor deputado Sérgio Marcos, do Partido Social Democrata, e o senhor deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Será essa a delegação para esta reunião, que terá lugar em Bruxelas, dia 25 e 26 de outubro. Dar ainda nota aos senhores deputados que foi distribuído o relatório de atividades da segunda sessão legislativa, com o intuito de que os senhores deputados pudessem, a senhora deputada Cláudia Santos até já deu nota de uma gralha que terá que ser corrigida, mas independentemente das gralhas, o objetivo da distribuição foi para que os senhores deputados, e eu reiterava esse pedido hoje, pudessem analisar o relatório, se tiverem sugestões de acrescento, de alteração, de correções, o que quer que seja, que o façam, se possível, até à próxima semana, para que nós possamos aprovar o relatório, porque temos depois de aprovar também o relatório para esta terceira sessão legislativa, que ainda não foi distribuído, porque eu aguardo apenas que as subcomissões, a quem foi pedido já a entrega das suas propostas, que integrará o relatório global da Comissão, mas como ainda não as recebi, ainda não distribuí as propostas para a terceira sessão. Mas, obviamente, antes de aprovarmos da terceira sessão, convinha que ficasse aprovado o relatório de atividades relativa à segunda sessão. A última nota que queria deixar aos senhores deputados é apenas uma nota que tem a ver com o seguinte. Baixou sem votação, como estarão recordados, no final da sessão, não é da sessão legislativa, foi no período do mês de julho, baixou-se em votação o diploma a esta Comissão, o Projeto de Lei 907 do Bloco de Esquerda, que aprova a orgânica da Agência Portuguesa para a Migração e o Asilo, para uma nova apreciação. É um bocadinho fictício, porque não chegou a haver uma primeira apreciação. Eu deixava a nota relativamente a esta matéria apenas no seguinte sentido. Eu tenho seríssimas dúvidas de que haja constitucionalidade neste diploma. Não me parece que a Assembleia possa, de resto há recentes acordos do Tribunal Constitucional, exatamente nesse sentido, a pedidos de apreciação por parte do Governo, que a Assembleia possa determinar a criação de órgãos da administração e possa cometer aos Ministérios, como é feito neste projeto de lei, cometer aos Ministérios e aos Ministros tutelas e responsabilidades e competências próprias relativamente a estas áreas. Se eu faço esta chamada de atenção é apenas porque me parece, enfim, quem sou eu para o dizer, mas imagino que estando este assunto tratado entre os proponentes e o Governo, era útil que sinalizassem ao Governo que, se querem que seja a Assembleia a pronunciar sobre isto, que o façam sobre a forma de proposta de lei, porque aí sim todas as dúvidas ou problemas de constitucionalidade ficarão necessariamente ultrapassados. Mas é uma nota que deixo, sendo certo que dependerá, obviamente, dos proponentes requerer ou não a apreciação aqui na Comissão, e eu agendarei ou não, consoante me seja sinalizado, neste caso pelo Bloco de Esquerda, qual é a intenção política que tem relativamente a esta matéria. Da parte dos outros assuntos, eu penso que era tudo. Pergunto aos seus deputados quem se queira pronunciar. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só, não sei se o Sr. Presidente teve em consideração, há uma audição que foi requerida e já aprovada, requerida pelo PSD, sobre a plataforma, para ouvir a plataforma dos sindicatos dos registros e notariado, que eu penso que faria todo o sentido ser ouvida em curto espaço de tempo, após a audição da Sra. Secretária de Estado da Justiça. Sobre a mesma matéria.
Tem toda a razão. Eu não esgotei as audições que estavam pendentes. Eu só falei daquelas duas porque havia a proposta de fazer-se conjuntamente. No caso da plataforma, é uma audição para fazer apenas à plataforma, não é para juntar com nenhuma outra, e foi por isso apenas que eu não... Mas não está, obviamente, fora da nossa agenda. Pelo contrário, está aprovado e será agendado assim que tenhamos datas disponíveis. Eu acrescentaria apenas, esqueci-me nos outros assuntos, dar nota também aos seus deputados, o ponto de situação, eu penso que é o ponto último de situação para efeitos úteis, do requerimento que na altura foi aprovado, apresentado pelo Bloco de Esquerda, recordar-se-ão quando solicitámos a todos os municípios portugueses a posição relativamente aos procedimentos que adotam habitualmente relativamente aos dados dos manifestantes, de manifestações, peço desculpa. Nós recebemos até à data 198 respostas, faltam 110, mas dos 110 que faltam, há apenas duas capitais de distrito, que nós, como se recordam, tínhamos feito uma insistência particular no mês de julho, junto às capitais de distrito. Só Coimbra e Santarém é que não responderam. Santarém e Coimbra. Mas, de qualquer maneira, eu deixava apenas a nota aos senhores deputados, porque, obviamente, se houver, esta lista será distribuída a todos os senhores deputados, bem como os links relativamente às respostas todas, às 200 respostas que recebemos. As regiões autónomas também responderam já. E, portanto, se houver, apenas fazer esse ponto de situação, se houver qualquer tipo de iniciativa a tomar por parte dos grupos parlamentares relativamente a esta matéria, penso que relativamente à legislação que está por trás desta matéria, se não entenderem diferentemente, eu acho que da nossa parte não voltaria a insistir junto dos municípios, uma vez que já foi feita a insistência por duas vezes, em particular junto das capitais de distrito e de resto das 18 mais as duas capitais das regiões autónomas. Só duas é que não responderam, que foi Coimbra e Santarém, todas as outras já deram resposta. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, a certa altura não acompanhei os seus comentários. Fico com a ideia de que, face à informação disponibilizada, obtida, seria de a fornecer aos diferentes grupos parlamentares. Não sei se era exatamente isso que tinha referido, para que os grupos parlamentares depois tomassem as iniciativas que quisessem. Suponho que foi isso que disse, mas gostava só de confirmar.
Exatamente, e será disponibilizado, quer esta listagem,
muito bem, muito bem,
onde estão discriminados todos aqueles que responderam e os que não responderam, bem como os links relativos às respostas recebidas, e já agora também está lá no processo as insistências que foram feitas, e portanto tudo isso está disponibilizado pelos senhores deputados, e se entenderem tomar alguma iniciativa a partir daqui, eu faço este ponto de situação apenas porque me parece que da parte da mesa da Comissão o assunto está, digamos, não vale a pena martelá-lo mais, penso que já temos respostas mais do que suficientes, e portanto a partir daqui as iniciativas políticas dependem dos grupos parlamentares.